A Revolução dos Escravos, que libertou Portugal do regime ditatorial de Marcelo Caetano, abrindo o caminho para a democracia. Tinha, na altura, Portugal, colónias em África. Estamos a falar de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, todas em guerra para a sua independência. A Revolução dos Escravos foi liberdade para todos, portugueses e povos africanos colonizados. Hoje, recordamos esse marco da história do mundo, as memórias do 25 de Abril. Está a começar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje, a recordação e relevância do 25 de Abril. Para falar disso, e particularmente no que toca a Cabo Verde, o Dr. Jorge Carlos Fonseca, ex-estadista, homem do direito e letras. António Manuel de Oliveira Guterres, simplesmente António Guterres, é o nono secretário-geral das Nações Unidas, é português e foi primeiro-ministro do seu país entre 1995 e 2002. Antes, em 1976, o graduado em engenharia foi deputado por 17 anos, um trajeto iniciado 12 anos depois da Revolução dos Escravos. Nesse 1974, Guterres tinha 25 anos. Ele diz à ONU News que o 25 de Abril representou a libertação de um sistema de ditadura.
Creio que é necessário fazer justiça. E estou muito satisfeito por estar aqui com os representantes dos países de língua portuguesa e, em particular, dos países africanos de língua portuguesa. Porque há, muitas vezes, esta ideia de que o 25 de Abril foi uma Revolução Portuguesa e que, na sequência dessa Revolução Portuguesa, que criou a democracia em Portugal, ou recriou a democracia em Portugal, foi possível a descolonização. Ora, a verdade é que não teria havido 25 de Abril sem o que foi a luta dos movimentos de libertação africanos. E creio que essa justiça deve ser feita. Há uma ligação muito direta entre a luta pela democracia em Portugal, que leva ao 25 de Abril, e a luta dos movimentos de libertação africanos, que levam à sua independência. E as duas coisas estão interligadas. E por isso, não há aqui uma relação de causa e efeito. Há aqui uma interpenetração profunda do processo que decorre em Portugal, na luta contra a ditadura, e do processo que decorre nos países de africanos, na altura colónias portuguesas, dos movimentos de libertação contra o colonialismo português. E o que para nós foi extraordinário na vivência desse dia foi um profundo sentido de libertação. As pessoas hoje não fazem ideia, quando vivem em Portugal, do que é viver num país onde não há liberdade de organização, nem de sindicatos, nem de associações as mais diversas, não há liberdade de expressão, há censura, a expressão artística é condicionada e há uma forte repressão a todos aqueles que ousam criticar a ditadura em Portugal e, ao mesmo tempo, uma opressão extremamente pesada sobre os países, na altura, as colónias portuguesas, onde, aliás, o nível de repressão era muitíssimo mais violento do que em Portugal propriamente dito. Ora, hoje nós consideramos que é normal viver em democracia, que é normal dizer o que pensamos, que é normal organizarmos-nos como entendemos, para defender os nossos interesses, e não damos valor ao que foi o extraordinário combate dos movimentos de libertação africanos e a extraordinária coragem daqueles que, em Portugal, primeiro os militares e depois o povo, que se juntou maciçamente nas ruas, nos libertaram da ditadura e nos libertaram da opressão colonial. É um sentido de, como disse, profunda libertação, ao qual hoje já não somos capazes de dar o devido valor, porque as novas gerações não tiveram essa experiência do que é viver num regime ditatorial e num regime opressivo de outros povos.
Cristina Lopes da Silva Monteiro Duarte é de Cabo Verde. Mestre em gestão, Cristina Duarte foi ministra das Finanças de Cabo Verde entre 2006 e 2016. Hoje, ela é conselheira especial para a África na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Nessa altura, nesse 25 de abril, ela diz que foi marcadamente importante para a sua vida.
Eu, adolescente, ter tido esta oportunidade na minha vida de assistir no sentido de sentir a independência de quatro países africanos, acho que é uma oportunidade histórica única. Única. E foi quando eu, quando essencialmente o meu pai e a família do meu pai, após o 25 de Abril, eu fui quase que afogada no panafricanismo. É essa a expressão. Eu fui afogada no panafricanismo. O meu pai começou-me a explicar em detalhe o que era uma colónia, o que era um movimento de libertação, a razão da existência deles. Não antes, mas depois. Logo depois da Revolução. E levar esta, eu costumo dizer, levar esta injeção de panafricanismo que, a partir deste momento, guiou toda a minha ação como cidadã e como profissional.
África Agora, programa da Voz da América, assinalando hoje o 25 de abril, a Revolução de Cravos de 1974, que libertou Portugal da ditadura de Marcelo Caetano. O nosso convidado para a conversa sobre esse feito da história é o Dr. Jorge Carlos Fonseca, quarto presidente de Cabo Verde, isto até 2021. Dr. Jorge, damos as boas-vindas ao programa África Agora.
Muito boa tarde. É um prazer.
Dr. Jorge, vamos então à conversa. Nessa altura da Revolução dos Escravos, Dr. Jorge, em 1974, tinha 23 anos de idade, já com alguns problemas bicudos para a idade. Afastado da Universidade de Coimbra, já no quinto ano do curso de Direito, e feito miliciano e militante na clandestinidade do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Em resumo, Dr. Jorge, como viveu aquele dia de 1974?
Eu não percebi muito bem, que houve um pequeno corte na...
Dia, Dr. Jorge, para recordar como é que foi o dia 25 de abril de 1974, tendo em conta a sua trajetória, havia sido expulso, digamos assim, da Universidade de Coimbra, e depois era, também estava na tropa.
Na madrugada, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Na madrugada de 25 de abril de 74, estava eu de oficial de piquete num quartel militar. Tinha sido incorporado compulsivamente no Exército Português, ao abrigo de uma lei de incorporação compulsiva, depois de um processo político e disciplinar que me foi instaurado na Faculdade de Direito de Coimbra, na Universidade de Coimbra, no ano anterior, onde eu estava em vésperas de exame do último direito, com 21, 22 anos, fui incorporado e também, nessa altura, eu era... já há alguns anos, desde os 17, 18 anos, militante nas estruturas clandestinas do PAIGC em Portugal. E, portanto, foi nesse contexto que eu vivi as primeiras notícias da revolta dos militares, da Revolução dos Capitães, apesar de ter já uma ideia de que algo se passava. Já tinha havido uma revolta nas Caldas, em março. Eu também, através de estruturas do PAIGC em Portugal, tinha ligações com forças políticas clandestinas portuguesas. Nós íamos sabendo de algumas informações, nem sempre muito concretas, acerca de movimentações no seio dos militares portugueses contra a situação na guerra, digamos, contra aquilo que se passava nas ex-colónias portuguesas, onde atuavam um movimentos.
Estamos no programa África Agora, a conversa com o Dr. Jorge Carlos Fonseca, que está em Cabo Verde. Este é o África Agora. Nós voltamos, vamos fazer uma breve pausa à conversa. Jorge Carlos Fonseca é ex-presidente de Cabo Verde. A pausa à conversa, vamos até Lisboa, de onde o Oscar Medeiros fala sobre uma exposição que recorda o 25 de Abril.
São obras que refletem a conquista da liberdade e foram produzidas por 28 artistas oriundos dos países que se expressam oficialmente em português. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, explica que o título da exposição, Liberdade, Portugal, Lugar de Encontros, é produto da realidade histórica que culminou com a Revolução de 25 de Abril e a independência das colónias em África.
Do ponto de vista histórico, a luta que os povos da língua oficial portuguesa travaram em prol da independência correu paredes meias com a luta do povo português a favor da reconquista da liberdade. E neste país houve encontros múltiplos, convergentes, desses países, quer de jovens estudantes que vinham estudar para Portugal.
A foto de Salgueiro Maia, o ícone da Revolução de 25 de Abril, destaca-se a entrada da exposição.
Nessa obra fotográfica do Alfredo Cunha há um texto referenciando exatamente os olhos que ele tinha, que são perfeitamente visíveis, de bondade, de um homem de dimensão superior.
Nesta exposição de obras que simbolizam a luta pela liberdade, encontramos Despedida, de autoria de Fidel Évora.
Eu, na altura, tinha sido convidado para participar nessa exposição das interferências no MAT e pediram-me especificamente para fazer uma homenagem a um cidadão cabo-verdiano que foi assassinado em 96 em Portugal, o Alcino Monteiro, pelo grupo de jovens radicais, né, skinheads. E na altura tinham pedido para fazer uma peça em homenagem ao Alcindo.
Francisco Vidal é outro artista da lusofonia representado na exposição da UCLA dos 50 anos de 25 de Abril, com uma obra que também simboliza o Dia da Liberdade.
Ela faz 14 anos e foi feita em Nova Iorque, quando eu estava a estudar na Columbia University. E por isso aparece o Mr. Spock, uma figura americana que de uma série de ficção científica e que onde se pensa muito este espaço colonial, não é? E então o Dia da Liberdade, a celebração do Dia da Liberdade, faz-nos pensar também sobre e pertencer a esta discussão, não é?
São olhares artísticos sobre histórias da descolonização e das lutas pela liberdade individual e coletiva. Para a produção das peças aqui expostas, foram utilizadas múltiplas técnicas, que incluem pintura, serigrafia, fotografia, escultura, azulejo e tapeçaria. Tomás Marques visitou a exposição e gostou do que viu.
Gostei mesmo, e acho que é muito importante no contexto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, de reforçar que o 25 de Abril só é possível, o 25 de Abril só se cumpre no contexto de descolonização e da libertação dos povos colonizados em África. Portanto, acho que iniciativas como esta são muito importantes e é muito importante que as comemorações oficiais do 25 de Abril tragam esta narrativa para o centro da celebração da liberdade.
A exposição Liberdade Portugal, Lugar de Encontros, está aberta ao público até final de maio na sede da UCLA e no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Este é o África Agora. Muito obrigado ao nosso colaborador, o Oscar Medeiros, trazendo aqui uma mostra em Portugal que também celebra os 50 anos de 25 de Abril. Foi em 1974 a conhecida Revolução dos Cravos, que afastou da liderança de Portugal Marcelo Caetano e abriu também caminho para Portugal tornar-se numa democracia. O nosso convidado para este programa, para recordar os tempos que viveu nessa altura, é o ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Doutor Jorge, uma vez mais, bem-vindo ao programa. E falava, antes de passarmos para a reportagem do Oscar Medeiros, da sua experiência naquela altura, mas um dos factos também que o marcou nas guerras coloniais foi ter perdido um irmão, no caso é Moçambique, que estava na tropa. À luz deste 25 de Abril, ser incorporado no exército, que era miliciano, o senhor presidente, isto não criava um misto de sentimentos, uma vez que estava na clandestinidade, lutando contra o regime português em Cabo Verde e, ao mesmo tempo, era oficial miliciano por parte do exército português?
Olha, eu era oficial miliciano, tinha 23 anos, porque eu tinha sido incorporado no exército ao abrigo de uma lei de incorporação compulsiva, assim se chamava, era uma lei da altura do José Marcelo Caetano, e que metia na tropa, digamos, portuguesa, aquilo que chamavam pessoas politicamente suspeitas. Eu tinha sido expulso da Universidade de Coimbra e das universidades portuguesas, depois de um processo disciplinar de cariz claramente político, apesar de atividades subversivas, de greves, de arrombamento de portas, factos, alguns verídicos, outros falsos, num processo à maneira, digamos, do regime de então. E, portanto, um belo dia, eu estando já suspenso das aulas, mas em vésperas de terminar o curso de Direito, eu recebi um telegrama para comparecer em Matra. Eu lá fui, depois de auscultar a opinião das estruturas do PIGC que pertencia na continuidade dos meus 17 anos, e entenderam que eu deveria ir mesmo, e não, por exemplo, procurar sair de Portugal, porque eram as instruções que nós recebíamos na altura da direção do partido, por um lado, e por outro lado também, porque eu tinha já, digamos, a garantia de que nunca seria mobilizado para a guerra colonial, pelo facto de ter um irmão, Daniel Rui, que tinha morrido na guerra em Moçambique pouco tempo antes, muito novo, pouco depois de ser mobilizado para Moçambique. E, portanto, estava eu a oficial de piquete, e quando soube das movimentações dos militares portugueses, foi uma surpresa relativa apenas, já que através das estruturas do partido tinham ligações com forças políticas portuguesas também na clandestinidade, nós íamos sabendo de algumas notícias um pouco nebulosas de que algo se preparava no essencial com uma espécie de uma ação de força para depor o regime do Estado Novo de então.
Doutor Jorge, mesmo depois da Revolução, como combatente contra o colonialismo, pairava o medo. Conta, por exemplo, que dias depois continuava a distribuir panfletos de mobilização com o seu amigo Tony Neves em Lisboa, mas continuou a fazer isto nas escondidas. Demorou muito a habituar-se à liberdade.
Com o amigo?
Tony Neves.
Ah, Tony Neves, sim. Um entre muitos, não é? Que faziam parte da estrutura clandestina do PIGC, sim.
Eu perguntava ao Dr. Jorge se demorou muito a habituar-se à ideia da liberdade, uma vez que mesmo depois da Revolução dos Escravos continuava durante algum tempo a distribuir os
panfletos. Ah, sim, isso é um episódio curioso, interessante, mas eu creio que tinha um pouco a ver, não tanto com as dúvidas ou incertezas sobre o que era, sobre o que eram os propósitos do movimento de insurreição dos militares portugueses, tinha também um pouco a ver com os hábitos da clandestinidade. Isto é, nós já estávamos, 17, 18 anos, habituados com as práticas, com a experiência da clandestinidade, que mesmo uns dias depois da Revolução, portanto, estando num ambiente de liberdade e a democracia a ter já um assomo, nós íamos sair para ir distribuir panfletos ou reuniões, não me lembro bem, em alguma das zonas, ou que é de Lisboa, Amadora, ou Barreiro, ou Setúbal, onde fazíamos trabalho junto das comunidades dos trabalhadores cavalheiros e imigrados, íamos com os papéis escondidos ainda. Até que eu me lembrei disso, mas não cabe. Foi isto, nós estamos na mesma revolução, num ambiente de liberdade, e estamos nós ainda a esconder os papéis e os panfletos. Isso era um pouco um aspecto de reflexo de uma prática que era uma prática disciplinada, de comportamentos e regras de uma atuação clandestina.
Dr. Jorge, naquilo que tem acompanhado, será que Portugal compreende o papel de África na libertação daquela que era a ditadura de Marcelo Caetano?
Sim, olha, eu ainda ontem estive numa conversa aberta com estudantes, jovens estudantes cabo-verdianos, numa escola secundária aqui da capital, e dizia-lhes que há uma dupla ligação, a meu entender. Por um lado, evidentemente que os desenhos de Portugal no teatro da guerra colonial, particularmente na Guiné-Bissau, o descontentamento junto dos oficiais portugueses no teatro da guerra, em Angola, Moçambique e na Guiné-Bissau, o que levou, digamos, talvez tenha acelerado o movimento, acelerado o descontentamento, o despertar do golpe de 25 de abril, ou da revolução de 25 de abril, talvez um dos fatores tenha sido o avanço das lutas de libertação nacional nas colónias portuguesas. E, portanto, as dificuldades do exército português, era um momento em que, sobretudo na Guiné-Bissau, que eu conheci ali, acompanhava melhor, e podia ser, começava a ter acesso a equipamentos militares mais avançados. Nos últimos tempos tinha havido vitórias importantes celebradas no PGC no Teatro da Guerra na Guiné-Bissau, e também dizia que a ação dos direitos de divisão nacional contribuiu seguramente para que se desencadeasse a Revolução dos Escravos, ou pelo menos acelerasse o processo que levou ao desencadeamento dos acontecimentos do 25 de abril em Portugal. Portanto, isso num certo sentido. Mas também, eu como cabo-verdiano, creio que de uma forma geral, pode aplicar a Angola e Moçambique, talvez não tanto a Guiné-Bissau, já tinha proclamado unilateralmente a independência em 1473, mas no caso de Cabo Verde, creio que o desencadear da Revolução do 25 de Abril, com a ambiente de liberdade, com a deposição do regime do Estado Novo, do salazarismo e do marcelismo, seguramente também que, num outro sentido, o processo de negociações, o processo que levou depois a independência de Cabo Verde, poucos meses depois, esse processo foi acelerado, seguramente, por virtude dos acontecimentos em Portugal. Isto é, ainda que não se possa fazer conjunturas nesta matéria de história política, provavelmente, se não houvesse o 25 de abril, na data de abril de 74, nas condições da Revolução de abril de 74 em Portugal, certamente Cabo Verde descenderia de Canessa, mas ascenderia não no 5 de julho de 75, não sei se seria neste ano, seriam anos depois, se o processo seria diferente. Repare, no nosso caso em Cabo Verde, é todo um processo que leva à mobilização política, à uma dinâmica política e social também em Cabo Verde, ao aparecimento de forças políticas, a dinâmicas sociais, ao aparecimento da afirmação das liberdades fundamentais, de expressão, de manifestação, de reunião, de direito à greve, e depois levam a um processo de negociações entre o PSDC, que então passou a ser considerado como o único interlocutor legítimo de Cabo Verde junto do movimento de Foco Armado de Portugal, e que conduziram ao acordo 30 de dezembro de 74, à eleição de uma Assembleia Constituinte em junho de 75 e à proclamação da independência no dia 5 de julho de 75. Portanto, há esta interligação em dois sentidos. Por um lado, a influência da evolução dos resultados do julgamento de educação nacional para os encadeados da Revolução de Abril, mas também, e falo particularmente de Cabo Verde, o efeito, num outro sentido, da Revolução, a sua dinâmica, as suas dinâmicas têm produzido impactos, digamos, em termos de dinâmica política e social partidária em Cabo Verde, e que fez com que pouco mais de um ano, positivamente, Cabo Verde ascendesse a independência de 5 de julho de 85.
Estamos no programa África Agora, o nosso convidado, o doutor Jorge Carlos Fonseca. Para terminar, doutor, recentemente o presidente de Portugal, Marcelo Belo de Sousa, disse que Portugal seria responsável pelos crimes cometidos durante a escravatura e a era colonial e sugeriu que havia necessidade de reparações. Que alcance tem em 2 minutos, senhor presidente, esta frase de Marcelo Belo de Sousa?
Olha, eu ouvi essas declarações, de certo modo, foi a repetição, talvez alargada, de uma outra declaração que ele tinha já feito a propósito de Moçambique, a propósito de Vilhão. Evidentemente que, vindo do mais alto representante do Estado português, do chefe de Estado, de Marcelo Rebelo de Sousa, e também tendo em conta o percurso político e ideológico do titular do cargo de Presidente da República em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que é um homem que veio de uma área política do Partido Social Democrata, é uma situação que, como acabou de dizer, tem um impacto muito forte, sobretudo na sociedade portuguesa. Aliás, viu-se isso pelas reações diferenciadas, consideradas das forças políticas de uma certa direita, as forças políticas da esquerda. E, naturalmente, eu creio que nos próximos tempos isso vai ser matéria da agenda dos debates políticos em Portugal, seja por parte das forças políticas portuguesas, também do ponto de vista das entidades, organizações, associações africanas que estão sediadas em Portugal e mesmo fora de Portugal.
Dr. Jorge, Dr. Jorge, muito obrigado, Dr. Jorge. Ficou essencial da sua resposta. Vamos marcar o ponto final. Muito obrigado pela participação nesta conversa, Dr. Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde até 2021. Certamente que voltaremos a conversar em próximos tempos sobre os temas da política africana. E assim, amigo, aconteceu Mais um África Agora aqui na Voz da América. Dr. Jorge Carlos Fonseca foi o nosso convidado. Continuam a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Até a próxima semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, hoje, 26 de abril, são agora.